Olá, você que acompanha as redes sociais do Bahia Notícias e o próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Comecei com uma velha travada, fiquei na dúvida se era Projeto Prisma ou se era BN na tela, mas vamos seguir. Mais uma vez aqui ao meu lado, a nossa repórter Karine Andrade, setorista da Assembleia Legislativa, que dá um spoiler de quem está aqui conosco. Boa tarde, Karine.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Hoje a gente traz uma mulher que é mais votada dessa legislatura, hein? Quem será?
Pois é, estamos aqui com a deputada Ivana Bastos, do PSD, uma convidada que já tem algum tempo que a gente está tentando trazer, né, Gabriel Lopes? E finalmente a gente conseguiu um espaço na agenda. Muito obrigado, deputada, a quem eu agradeço pela disponibilidade para bater um papo conosco aqui. E peço também que se apresente para quem não conhece quem é Ivana Bastos. Seja bem-vinda.
Ah, eu que agradeço o convite. Ivana Bastos é uma mulher muito determinada. Eu sou muito persistente. Quanto eu acredito, quanto eu tenho um objetivo, eu não sou cabeça dura, eu sou persistente quanto eu acredito. Sou deputada estadual, já estou na minha quarta legislatura. Na realidade, seriam 7 legislaturas, porque eu perdi 3 e trabalhava como deputada, como primeira suplente durante 12 anos. Depois eu ganhei 3 e agora eu desempatei como a deputada mais votada. Então, eu tenho 4 mandatos de deputada, sou casada, tenho 2 filhos, Maria Fernanda e Jaime, tenho 2 netos, Pedro e Vinícius, e faço política assim com muita determinação, com muito amor. Faço porque eu gosto. Agora, como diz o senador Otto Alencar, não mexo muito com ela não, que ela vira uma jararaca do brejo. Mas eu sou de paz, eu sou tranquila.
Deputada, a senhora terminou 2022 como a deputada mais votada para a Assembleia Legislativa da Bahia e é uma deputada relativamente discreta, apesar da gente ver a Ivana Bastos em alguns momentos na imprensa, ela não é uma deputada que chama tantos holofotes. Qual foi a estratégia para a senhora ser a mais votada em 2022? Mais votada, inclusive, que muito marmanjo, que tem uma história na classe política que tenta desbancar, inclusive, o protagonismo feminino.
Olha, foi muito trabalho. É fruto de muito trabalho. Eu sou uma deputada municipalista, eu defendo as causas femininas, mas eu também defendo cada município que eu represento. E é muita luta, é do dia a dia. Eu, se você, quando você brincou, falou sério aí da falta de agenda para vir aqui, eu, todos os dias, eu tenho...
Foi uma provocação, né?
Foi uma provocação, mas quando a gente marcava, não coincidia o dia, acabando o governador, segunda-feira passada, o governador foi para um município nosso, mas é fruto de muito trabalho, fruto de muita determinação, certo? Eu acredito que o não nós já temos, então eu sempre busco esse sim, sempre corro atrás desse sim. No meu papel na Assembleia Legislativa, eu não sou muito de polêmica, eu sou de resultados. Os municípios que eu sou votada, eu dou o resultado. Tem a obra, tem a benfeitoria, tem a presença, estou perto na hora da dificuldade, choro se precisar chorar juntos, mas também a gente sorri muito juntos. Então é isso que eu acho, e eu sou do interior, né? Eu sou do interior, eu sou da região sudoeste, que é a região da minha cidade, que é Guanambi, ali o entorno de Guanambi, e da região da Chapada Diamantina. Eu tenho 2 bases eleitorais. Guanambi, eu vou para Guanambi toda quinta-feira e retorno todo domingo para Salvador. Ou vou de ônibus ou vou de carro. E isso são 8, de ônibus são 10 horas de viagem, de carro são 8 horas. Então é toda semana. E meu marido, meu pai, minha família diz que ninguém pega carona comigo, porque se todo mundo gasta 10 horas de viagem, eu gasto quase 20, porque eu vou parando ó, nos municípios, eu vou no pinga-pinga de tudo. Mas toda semana eu visito 3-4 municípios. E enquanto eu não estou na região sudoeste, eu estou na região da Chapada Diamantina.
Foi assim que a senhora conquistou os... quase 200 mil votos, né?
Não, 118.417.
Ele já está profetizando
não é,
a próxima.
Não é, foi assim que eu saí de 77 mil votos e fui para 118 mil votos. E foi o resultado
teve
de muito trabalho.
Teve uma fórmula especial, algo diferente da campanha de 22 para a campanha de 2018, por exemplo?
Teve. A participação, o governo do estado, o ex-governador Rui Costa, nos ajudou muito. certo? Nós levamos infraestrutura para todos esses municípios. Isso alavancou a votação. O resultado também veio isso. Eu lembro que teve um dia que eu pedi a minha assessoria para colocar no papel tudo aquilo que a gente tinha conseguido naqueles 2 anos. Uhum. Não nos 4 de mandato, nos 2 últimos anos, levado para os municípios. Tipo, obra tal, cidade tal, valor tal. Porque estava no período que a gente ainda podia dar entrevistas, e eu ia dar entrevista nas rádios, e eu ia dizer, olha, eu levei a estrada do Pajeú dos Ventos, a Caetité, essa estrada custou 19 milhões. Se alguém questionasse, deputada, achasse que eu estava pegando carona, alguma coisa, porque o que
teve
não...
Teve até uma ligeira atenção sobre isso,
não,
né?
Não, porque...
Com euros.
Não, vou chegar lá. Isso não teria, se tivesse que estar pegando carona, eu tinha prova ali no papel... que eu tinha levado e tinha meus ofícios. Está aqui. E quanto somou, deu mais de 1 bilhão. 1 bilhão e 78 milhões. Eu disse, meu Deus, mandei somar novamente e a assessoria não tinha colocado as ambulâncias. Aí eu disse, mas vocês não colocaram as ambulâncias, custava 170 mil ambulâncias. Mas é só 170 mil ambulâncias. Eu disse, mas foram mais de 20, pelo amor de Deus. Então isso... Teve questionamento. Eu não pego carona, nunca peguei carona em obra de ninguém, porque se chegarem perto das minhas... Aí a casa cai. E eu acho assim, eu estou num palanque com o governador. Se aquela obra não é minha e o governador está anunciando lá, eu não estou lá segurando o papel. Pode ter certeza que não. Em nenhum município, certo? Porque eu acho que quem tem que segurar o papel é o deputado que está levando a obra, que precisa ter o protagonismo naquele momento. Então, eu corro atrás. Eu corro atrás. Eu, tanto em todas as secretarias aqui, tem uma participação nossa de trabalho, de estar ali presente. Eu cobro muito dos meus prefeitos. Eu cobro muito da minha assessoria, que precisa dar retorno, que precisa correr atrás. Isso eu faço muito. Eu sou exigente nisso. Na campanha de deputado, eu cobrava até dos GMCs, das prefeituras. Eu pedi aos prefeitos autorização de me dar o telefone dos engenheiros que faltava alguma coisa no projeto, que eu mesmo ia para cima dos projetos. Isso eu faço. Porque quando a gente tem uma obra autorizada, é uma realização assim dentro da gente que não tem igual. Eu choro quando assina lá, anuncia, e a gente vê que está inaugurando. Mas eu choro assim de alegria, que valeu a pena a gente ter lutado por aquilo.
Dentro desse assunto, deputada, a senhora até acabou adiantando aqui. Teve uma polêmica, né, no ano passado com o deputado Euris. A senhora é líder do PSD lá na Alba. Eu queria saber, ele acusou a senhora publicamente, saiu em toda a imprensa de ter roubado, ele usou essa expressão. Foram coisas bastante pesadas que ele falou. Como é que está a relação da senhora com o seu colega? Se já está... tudo resolvido.
Não, mas nunca teve ruim. Com tudo isso, nunca foi ruim.
E a senhora,
nunca
de fato...
Não, de fato, não. Não me apropriei em hipótese nenhuma. Quando nós solicitamos ao governador Ruiz Costa uma obra que é da BA-160, essa obra é 80 quilômetros. Então, o governo, naquele momento, disse que não teria condições de fazer a obra toda. Então, nós fizemos no município de Malhada. De Malhada, os primeiros 40 quilômetros da BA-160 até a ponte do Rio das Rãs. Depois, o governo fez a segunda etapa, que era da ponte do Rio das Rãs à Bom Jesus da Lapa. Foi uma luta nossa, todos os documentos estão lá na CEINFRA, certo? Era uma comunidade quilombola, o Marcos Cavalcante, que era o secretário na época, sabia, foi uma luta nossa. O deputado Euris gravou que não era possível, que não sairia isso aqui. E depois o deputado achou, por ser uma parte de Bom Jesus da Lapa, mas a gente já estava acostumada. O Euris chamava o Rui de Rui Promessa, chamou o Marcos Cavalcante de tudo. Então, eu não vou dizer que eu não fiquei chateada, porque eu acho que ele jogou. Fiquei chateada, mas isso não mudou em nada. O Euris chegou de viagem, me procurou, conversou comigo. Isso já passou. É um deputado do meu partido, eu sou líder do partido, a gente se dá super bem, dá risada, às vezes, mas é o jeito dele, sem mais, sem menos, está tudo bem aqui, ele explode, é o jeito dele, que eu já sei como é o jeito dele, e as pessoas de lá da região, que é o que mais vale para mim, sabem que eu não me apropriei, certo? Então, precisava as pessoas de lá que receberam a obra, sabem que eu não apropriei, então, o importante é as pessoas de lá
saber,
certo? De lá saber. Mas aí eu acho que a imprensa, eu acho que o pessoal tititi, que isso, aquilo, rendeu muito mais.
É porque ele gravou, era bom do ponto de vista de manchete.
Ele foi uma entrevista para a rádio, não tem como, né?
A gente seleciona aqui alguns trechos. Eu vou adotar a estratégia das manchetes um pouco antes, porque eu estou vendo que a deputada tem o hábito de se antecipar. Então, antes que a gente seja surpreendido...
Desculpa,
pronto. A gente já puxa as manchetes, porque aí a gente já traz os temas. Vamos lá, Paulo Vitor Nadal, com a primeira manchete. Aliada do governo e mais votada na Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos recebeu mais emendas impositivas... Essa matéria é de janeiro deste ano, é janeiro, né? De referente às emendas de 2023. Foi esse trabalho de formiguinha da senhora de ir nas secretarias e de cobrar?
De cobrar, eu acho que começou mais em cobrar os prefeitos, certo? Porque enquanto você recebe, você tem uma emenda, vamos dizer, na Conder, para um calçamento. Às vezes não sai porque está faltando uma documentação do município. Então é esse trabalho nosso. Esse é o resultado, certo? Não teve assim, se você me perguntar, mas foi alguma concessão?
Não foi assim. Porque a senhora é a mais votada.
De hipótese nenhuma. Coincidente, eu acho que é por isso que eu sou fui a mais votada, certo? Foi de trabalho, foi de construção, para que essas emendas, se ela, logo a gente conseguisse se torná-las realidade.
Essas emendas impositivas, inclusive, é importante até esclarecer para os nossos leitores, é uma parte do orçamento do Estado que fica reservada para que os parlamentares façam a indicação do governo onde executar. Então, para além da questão do governo não autorizar as emendas impositivas, há também uma dificuldade por parte dos municípios em recebê-las. Então, a senhora entrou nesse processo para tentar viabilizar a liberação desses recursos, porque é a primeira vez que a gente está ouvindo um deputado falando sobre isso. Olha, é uma dificuldade extra que os deputados acabam tendo por conta dessa dificuldade
isso,
dos municípios?
É uma dificuldade por conta da dificuldade dos municípios. Eu tenho no meu gabinete, eu tenho a minha equipe, eu tenho uma pessoa responsável pela infraestrutura. Então, tudo que se precisa, tudo que se vai para a infraestrutura, é uma funcionária minha que chama Dariane. Então, está ali, ela sabe que é Condé, ela acompanha o diário, ela acompanha, ela vai na Condé, ela vai na SDE, ela está ali acompanhando e está trazendo o que está. Às vezes os secretários, às vezes os presidentes dos órgãos, falam assim, é funcionária aqui do órgão porque está presente. Eu tenho outra funcionária, que é a Nebraska, que é ligada à água e à luz. Então, às vezes, ela chega, tem um pedido de uma energia, isso aqui, olha, esse problema é uma licença ambiental. Licença ambiental, então vamos lá no INEMA. Você chega no INEMA, o INEMA diz que não tem nenhum pedido da Coelba. Certo? Então, aí nós vamos correr atrás, entrega a Coelba aqui, ó. Já aconteceu de eu chegar em comunidade e falar, olha, tem 5 anos, tem 10 anos que a gente está esperando essa luz e tem 10 anos que está com processo ambiental. Você vai atrás. O INEMA fala, não, já devolvi para a Coelba. Você vai atrás da Coelba ou da secretaria? Não, eu não recebi. Então, a senhora me dá esse papel que a senhora devolveu? Você pode me dar que eu vou levar lá? Então, isso eu faço. Então, isso viabilize que as coisas andam mais rápido. Você vê que nessas emendas, na área de saúde, saiu-se muita coisa para a gente, certo? Que eu indiquei muita coisa, porque tinha, nós com o governador Rui Costa, nós construímos muitos UPAs, muitos PSFs, que é o Posto de Saúde da Família, e precisava você colocar ali os equipamentos. Aqui. Então, a gente tinha também o GMC, o engenheiro, vem cá, tá precisando de quantas cadeiras? São cinco cadeiras, é isso aqui. E vem tudo pronto. Eu trago a pauta, eu não espero você chegar... Eu não espero você protocolar o pedido. Eu protocolo o pedido já junto com tudo. Você chega para ver uma obra. Eu protocolo o pedido e já protocolo todo o prefeito. Ele já faz todo o projeto. Falta. E eu tenho uma pessoa que é responsável por isso, que vai e diz, olha, chegou lá o projeto de tal cidade para o calçamento. Está faltando um documento tal. Ele não mandou a coordenação geográfica. Coordenador geográfico, ele não mandou de que ponto é, ele não pegou ali. Então, eu não espero o técnico avisar para a prefeitura fazer. Então, a gente está sempre assim. Então, o mandato meu funciona assim. É por isso que saiu o resultado da votação e tem o resultado também das emendas. Não foi favorecimento, pode ter certeza.
Vamos para a segunda manchete, Paulo Vitor Nadal. Confiante na adesão à sua candidatura, Ivana Bastos diz que está na hora da Assembleia ser presidida por uma mulher. Também é janeiro ou fevereiro, meu Deus? Fevereiro de 2024 é um dos temas que aquecem a Assembleia Legislativa, que é a possibilidade de Ivana Bastos ser candidata à presidência da Assembleia. Em que pé está essa situação da senhora ser colocada como uma potencial candidata em 2025 à presidência da Assembleia, visto que em 2023 já chegou, no final de 2022 já se falou sobre essa hipótese que acabou não se concretizando.
Olha, eu sou do PSD, meu partido é o PSD, e o deputado Adolfo Menezes, o atual presidente, que é do meu partido, se viabilizou, mas o que eu não poderia ser candidata de mim própria. Eu teria que ser candidata de um partido e sem problema nenhum, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma sequela entre eu e Adolfo. Eu apoiei Adolfo tranquilamente, o presidente do PSD, sem problema nenhum, certo? Veio o resultado e naquela época, independente desse resultado de você ser a mais votada, eu coloquei meu nome à disposição, porque já passou da hora da Alba ter uma mulher presidente. Se você chegar no Tribunal de Justiça, é uma mulher. Se você for para o Ministério Público, já foi uma mulher. Se você for no TRE, uma mulher. Defensoria, mulher. Certo? E aqui, eu acho que já passou da hora de ser uma mulher. Eu estou no meu sétimo mandato. Deputada. Eu fui presidente de uma entidade que é o NALE, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas e Legisladores do Brasil, a única entidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a única entidade de deputados reconhecida, que nós somos 1.059 deputados. Eu presidi por três vezes. Então, eu acredito muito na capacidade, que eu tenha condições, certo? Que eu tenha um amadurecimento hoje de ser presidente da Assembleia. Coloquei o meu nome à disposição agora, novamente. O Adolfo não pode ir para a reeleição, a lei não o permite, no momento, no dia de hoje, não permite que ele vá para a reeleição.
Mas a PEC da reeleição não já passou?
Não, a PEC não tem nada a ver com poder ou não a reeleição. No Brasil,
foi só para
a
mudança da Constituição.
No Brasil, nós temos 27 estados com Distrito Federal, certo? Dos 27, 24 podem ter reeleição. Somente três estados que não poderia ter, porque aqui foi votada uma PEC proibindo a reeleição. Aqui nós votamos uma PEC proibindo a reeleição.
Quando o Ângelo Coronel assumiu o mandato, foi uma das promessas campanha dele proibir, contra a reeleição isso, de Nilo, para evitar.
Proibindo a reeleição.
Veio e é o mesmo agora, argumento isso, que o
veio
próprio
agora a PEC voltando o que era antes, como as 24 Assembleias Legislativas pode. Certo? Então, você pode ter reeleição aqui, mas pelo Supremo Tribunal não se tem reeleição no mesmo mandato, mais de uma vez. Então, hoje no país é proibido, não existe a possibilidade de você ter uma reeleição. A lei não o permite. Então, o fato da PEC não mudou em nada a minha candidatura, não mudou em nada a minha vontade de ser presidente da Assembleia. Agora, eu estou me construindo. Eu tenho o apoio do meu partido, do PSD. Nós temos outro candidato na casa, que é o Rosenberg Pinto, que é, já se colocou seu nome à disposição, que é candidato do PT, certo? Nós temos um grupo, o governador Jerônimo, ele tem sido muito feliz nas declarações dele, e eu acredito muito nisso, que ali a presidência é um problema de dentro dos deputados, somos nós três deputados que vamos decidir. Eu estou viabilizando o meu nome, eu estou buscando esse apoio. Nós temos lá vários outros deputados que têm condições de ser presidentes e muito bem. O Adolfo está fazendo um mandato muito positivo, um mandato muito bom. O Adolfo tem agregado, o Adolfo tem acesso ali a todos os deputados. Então, meu nome está aí posto, espero que dê certo, né? Espero que dê certo. Estou me empenhando para isso, estou lutando para isso. Acho que precisava ter essa oportunidade. Estou com 1.000 projetos na cabeça para isso, mas a vida que segue. Tô
um deles inclui jornalistas voltarem para a sala do cafezinho.
Carinha está mordida com essa história.
Deixar na sua pauta.
Não é. Deputada, com relação a essa questão da presidência da Assembleia, lá em 2022, no final de 2022, nos bastidores, isso obviamente ninguém falou publicamente, se comentava que O Adolfo, ele foi reeleito em legislaturas distintas, mas porque naquele período a senhora não era uma figura que tinha uma penetração, um contato tão direto com os parlamentares e que isso dificultaria na construção do relacionamento.
Não, eu não sei de onde tiraram isso.
A gente ouviu falar isso nos bastidores.
Não, e eu escuto até hoje. É. Eu não sei de onde tiraram isso. E às vezes
talvez
tem gente...
Talvez sejam sido os adversários da senhora.
Eu acredito que sim, porque tem gente que hoje que chega e fala assim, mas Ivana é ausente. Eu já, por eu morar numa cidade, 800 quilômetros daqui, eu já recebi o troféu dos deputados mais presentes da casa. Quanto se premiava na casa, certo? Se premiava o deputado mais presente, isso aqui. Eu recebi esse troféu. Se você buscar a minha vida lá, você vê que eu não tenho falta. Eu tive um trabalho pela Unali, certo? Que não foi nesse período que eu, presidente de uma entidade, que eu me dediquei também. Mas eu ia a Brasília toda quinta-feira. Somente na quinta-feira que eu ia a Brasília, trabalhava...
E são faltas justificadas
São faltas justificadas, certo? Se havia uma viagem para o exterior que você poderia buscar alguma coisa para o seu estado, não tem nada... Uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida foi quando eu falei no BRICS, que eu falei da Bahia, que eu fui falar do Brasil pelo Nali, e que eu pude falar da Fiol, e que eu pude falar da minha cidade, e pude falar da Bahia. Então, tudo isso, eu levei o estado da Bahia para o mundo. Certas viagens que eu fiz através da Unali. Então, eu não sou ausente. Eu não estou no plenário de 2 às 6 todos os dias. Todos os dias eu dou presença, eu vou ao plenário, mas eu tenho também que correr atrás das minhas obras, eu tenho que correr atrás. Os prefeitos, os municípios querem o resultado. Quero o resultado daquilo. E eu não posso ficar sentada ali. Eu recebo por dia no meu gabinete cerca de 5, 6, 7 prefeitos. Eu tenho que dar atenção, mas eu também, na hora da votação necessária, eu estou lá. Na hora das reuniões, eu sou membro da CCJ, eu nunca tive uma falta.
A senhora é a favor do fim das sessões às segundas-feiras? Porque Rosenberg, inclusive, já teve um embate no plenário com Alan Sanches e outros deputados por conta disso. Ele acha que é improdutivo, que não deveria ter, porque o quórum é baixo.
Olha, ultimamente, a Assembleia, a gente está produzindo muito pouco. Certo? Você, por exemplo, quando você pega a maioria dos outros estados, são 3 dias. Então, aqui a gente é segunda, terça e quarta. Porque quinta é a sessão especial. São 3 dias. Mas a terça e a quarta, pelo menos, a gente precisava votar projetos de deputado. Aqui não se vota projetos de deputado.
E é uma queixa histórica.
Uma queixa histórica. Tem até um compromisso do atual presidente que esse ano poder votar projetos de deputado. Então, chega uma hora, chega na segunda-feira, não tem nenhum projeto de governo. Muitos deputados estão chegando do interior. Então, acaba a sessão caindo, isso aqui. Mas eu acho que não ter plenário dia de segunda, eu acho que não. Eu acho que precisa ter. Acho que a gente tem segunda...
Precisa ter pauta, na verdade.
Precisa você ter o que você discutir. E isso a gente não está tendo. Agora, tem uma coisa. Quando você fala... Ah, mas se o deputado não vai para o plenário... Mas ele é deputado... Gente, a gente trabalha tanto. Mas a gente trabalha tanto fora de um plenário que vocês não têm a dimensão. Chega final de semana, todo trabalhador descansa, tem um dia para descansar. Eu não tenho um dia que eu não viajo. Eu desço para o interior na sexta-feira, eu chego aqui domingo. Esse final de semana eu andei 2.000 quilômetros. Então, eu trabalho, eu viajo todos os dias. Se você puxar as minhas redes sociais, você vê, quinta-feira estou em tal lugar, sexta, sábado, domingo. Então, eu não estou no plenário, mas eu estou trabalhando. Eu estou correndo atrás, eu estou trabalhando, eu estou visitando... Certo? Eu estou discutindo demandas, né, com esses municípios. Então, não é só o plenário o trabalho. O plenário nós temos 3 dias. E nós temos as comissões também. Dia de terça e quinta. Que você tem que estar aqui
pela manhã.
Tudo isso.
Deputada, por que então a senhora não conseguiu se viabilizar em 2022? E qual a sua estratégia para que em 2025 a senhora consiga convencer os pares de que é um bom momento para que a senhora assuma a presidência da Assembleia, visto que a senhora falou que, em tese, o Adolfo Menezes não pode ser candidato à reeleição, mas alguns deputados defendem a reeleição do Adolfo Menezes, e a gente tem o próprio Rosenberg, que é o eterno candidato à presidência da Assembleia e nunca consegue se viabilizar. A senhora não pode falar isso não, mas a gente pode, a gente tem esse direito de falar aqui. Mas qual é a estratégia diferente da senhora?
O Adolfo estava agora indo para uma reeleição, certo? O Adolfo tinha tinta na caneta. Ele estava indo para uma reeleição de uma legislatura para outra, mas ele era o presidente, continuava, estava ali, ele se viabilizou muito mais. Você disputar com a caneta do presidente já ficava mais difícil. E ele conseguiu, e ele foi um bom presidente no primeiro mandato. Então, quando você corresponde, a tendência é, pô, se eu votei em você, você correspondeu. Se você está se candidatando novamente, não tem por que eu não lhe dar o apoio se você correspondeu. E isso, o Adolfo se viabilizou dessa maneira, certo? Ele tem sido o bom presidente, ele foi no primeiro mandato dele e está sendo agora. Mas agora, foram feitas várias consultas, certo? Inclusive, eu, pela Unali, fiz várias consultas para presidentes de outros estados, certo? Até eu nem imaginava que eu ia deparar com isso aqui. E hoje, não é possível. A lei não permite. Pode mudar. Hoje, dia 15... de abril de 2024, a reeleição não é permitida por lei.
Ainda sobre esse assunto, a PEC da reeleição ela foi votada no mês passado, no dia 5 de março. A senhora não estava presente. E eu queria saber, foi estratégico? Foi algo assim de retaliação, entre
aspas?
Não,
eu estava numa viagem no exterior, pela Unali. Acho que eu estava... Eu não lembro qual foi o país. Eu estava agora na Bélgica. Eu estava na Bélgica pelo Unali e fiquei sabendo pelas redes sociais
que
ia votar aquele dia que foi votado. Mas eu acho que não, foi coincidência. Porque se eu estivesse aqui, eu estaria presente e votaria não. Certo? Foi coincidência, eu acredito. Porque não teria necessidade. A maioria dos deputados assinaram. Certo? Inclusive a minha bancada assinou. Certo? Eu já havia conversado com o Adolfo que eu não concordava, mas que eu não tinha nada contra. Aí que eu não ia pedir a minha bancada para não assinar. Certo? Uhum. Que assinou. A maioria dos deputados assinaram. Então não teria por que fazer uma estratégia no dia de eu não estar presente. Eu acho que foi coincidência.
Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. Comissão de ética na Assembleia que pode caçar Bium Galinha deve iniciar os trabalhos nesta quarta, confirma Adolfo Menezes. Isso foi uma matéria da semana passada, no dia 10 de abril, havia expectativa que houvesse a instalação da Comissão de Ética. Esse é um dos temas espinhosos que a Assembleia Legislativa tem para tratar em 2024. Não estou falando exatamente do caso de Bio em Galinha, para não deixar a senhora em maus lençóis, mas ter uma Comissão de Ética instalada para que haja discussões de casos como o dele?
Eu acredito que sim, que é positivo. Porque várias assembleias, se eu não me engano, todas, têm a comissão de ética. Você até um comportamento de um deputado, até não... Em relação a tudo, a ética, eu acho que é muito positivo. Acho que eu não faço parte da comissão pelo fato de eu ser líder do partido. Eu já estou, por opção, em duas comissões. Mas eu acho muito positivo você instalar na casa, como a gente tem a ouvidoria também na casa, que aí já você já abrange os funcionários, todo mundo. Eu acho que não há nenhum problema.
Conversando com alguns deputados, a gente conversa muito nos bastidores, né, os jornalistas, e é praticamente unânime, assim, entre os que a gente já, eu pelo menos, já conversei, essa questão do deputado Bio Galinha, de que o caso não deveria ter sido remetido a Assembleia, que deveria, alguns até me confidencializaram isso, que ele deveria ter sido preso ou algo desse tipo. Eu queria saber qual é o entendimento da senhora. A senhora acabou de dizer que acha que é positivo ter uma comissão com essa temática. No entanto, a senhora, como deputada, a senhora, de certa forma, se sente envergonhada em saber que na mesma legislatura que a sua tem um colega que está sendo acusado de crimes tão graves?
Não é envergonhada. Eu acho que a gente sente constrangimento, certo? Isso sente. Quanto qualquer colega está acusado de que quer que seja, de um assédio, de uma coisa que não foi correta, eu acho que isso lhe constrange. Eu acho que quem tem que julgar aí é a justiça, certo? Não é a quem, se o mandato do deputado Bill Galinha deve ser mantido ou não. Isso é um problema da justiça. A justiça que vai apurar os fatos e que vai julgar. Então, eu acho que você julgar um colega é constrangido. Você tem esse constrangimento. Você tem... Às vezes, eu falo, quando a gente precisa ter uma comissão de ética, a gente precisa apontar também, certo? A gente precisa apontar, a gente precisa mostrar que ali também a gente tem como tem... Em vários parlamentos que você precisa, você se discute, você mostra o correto. Já teve, graças a Deus, na Assembleia Legislativa, que eu saiba, nesses 7 anos de mandato meu, nunca teve nenhum assédio contra nenhuma de nós mulheres. Mas até por um possível assédio na Assembleia da Bahia, nunca. Certo? Você está ali, que tem a comissão que pode julgar e tudo isso. Agora, num caso lá dentro da Assembleia, eu acho que num caso que foi fora, como o caso do deputado Bill Galinha, a lei que é a justiça que deve definir, não é papel nosso de deputados.
Deputada, a senhora citou algumas vezes a UNALI, que foi a entidade que a senhora representou em mais de uma oportunidade, inclusive esteve como presidente interino agora em 2023, isso, mais uma vez. Eu queria que a senhora contasse para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, o que foi a experiência de presidir uma instituição como a UNALI, uma pessoa que veio do interior da Bahia e chegou a uma entidade que tem uma representatividade tão forte a nível nacional.
Olha, para mim chegar foi difícil. Para mim chegar foi difícil, porque uma deputada, mulher, baiana, do Nordeste, já começamos aí, que logo quando eu coloquei meu nome à disposição, eu tive muito protesto e teve muito deputado que chegou para mim e disse que não, que quem era louco de dar uma instituição para uma mulher dirigir, que isso e aquilo. Eu precisei ir do Acre ao Rio Grande do Sul, em todos os estados, os 27 estados, pedir o apoio e colocar meu nome à disposição. Na minha primeira eleição, a nossa conferência foi aqui na Bahia. Tinha um candidato de São Paulo, que se achava por ter 90 deputados e por ser São Paulo, e tinha a candidata, a deputada Ivana Bassos, que era do Nordeste, baiana. Para minha alegria, um dia antes, o candidato de São Paulo retirou o seu nome. Eu fui eleita aqui na Bahia como candidata única. Fui eleita e aí começaram-se os desafios.
Foi uma articulação da senhora para retirada da candidatura dele ou foi uma coincidência?
Não, eu acho que ele chegou na Bahia, viu o que a Bahia tinha, né? Ele chegou, tinha Senhor do Bonfim nos ajudando, os axés, os oxalás, tudo contribuindo. Eu acho que ele viu que ia ser difícil ele concorrer com uma baiana. Tô brincando. Eu acho que viu que... eu acho que o fato da gente ter visitado o Brasil inteiro, ter se apresentado, ter ido em todas as assembleias, colocado o nome à disposição, conhecido os deputados, eu acho que isso foi fundamental para essa vitória. Foi fundamental para que São Paulo, que não foi porque era São Paulo, porque achava que se colocar o nome deputado de São Paulo numa entidade com sede em Brasília, com essa representatividade, não precisava nem pedir o voto, porque era São Paulo. E acabou, quando eles chegaram aqui, eles viram que eles iam perder, né? Que eles iam perder e retiraram. Acredito que tenha sido isso.
Quando a senhora assume a UNALI, tem um papel que é também uma troca de experiências entre os deputados estaduais. Porque a realidade de um deputado estadual da Bahia não é a realidade de um deputado estadual de Roraima.
Isso.
Como foi essa troca de experiência? Quais projetos, quais ideias a senhora conseguiu aproveitar desse intercâmbio que a senhora acabou
tendo? Olha, uma das
tendo?
Coisas mais positivas que me amadureceu politicamente e também como ser humano foi essa passagem minha na UNALI. Porque você conhece pessoas de todo esse país. Eu brinco que se eu tiver um problema, um amigo ou alguém precisar de alguma coisa lá no Amazonas, a gente tem a quem recorrer. E a gente conhece a dificuldade do Amazonas, a gente conhece a dificuldade ali no Acre, você conhece do Rio Grande do Sul. Isso foi muito positivo. E uma das primeiras coisas que nós fizemos no nosso mandato, nós fizemos um banco de leis. Nós começamos a pegar as leis que são votadas pelos deputados, apresentadas pelos deputados, e colocar nesse banco de leis. E colocamos assim à disposição. Que uma lei que é votada na Bahia, que funciona bem na Bahia, você pode modificar ou melhorar ela. Ela pode, ou deixar como está, você pode votar ela no Rio Grande do Sul. E esse intercâmbio foi muito positivo, porque nós trouxemos leis até de outros estados. Nós votamos em 25 estados a lei do concurso público, que o condenado por feminicídio ou violência contra a mulher, ele não pode exercer emprego público, concurso público no país. Essa lei foi a UNALI que levou para todo o país. Nós trouxemos agora a lei dos condomínios, agora na pandemia, que nós votamos em mais de 20 estados, que o agressor, que quanto agride mulheres, crianças ou adolescentes ou idosos num condomínio, o síndico administrador, ele é obrigado a denunciar. Essa lei nós levamos para todo o país. E o primeiro que foi votado foi aqui na Bahia, quando a gente viu no Fantástico. Mas saiu no Fantástico quando foi votado em São Paulo. Mas a lei veio daqui. A lei veio daqui. Nós trouxemos várias leis que funcionam no estado, que você pode trazer para o seu. Então, esse intercâmbio, ele é muito positivo. Esse intercâmbio de... Você aprende com o deputado. Agora são estados assim completamente diferentes. Completamente diferentes. O modo de você fazer política nenhum. Se você chega no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem muito as assembleias itinerantes, que o deputado tem o seu carro, vamos dizer, seu motorhome, tem ali, e que sai cidade por cidade, apresentando suas propostas, dizendo o que você tem. É totalmente diferente do deputado do Nordeste. O deputado do Nordeste, a pessoa quer ver a obra, quer ver o resultado. Certo? Então, eu, para mim, foi assim, muito positivo. Foi muito positivo. Me amadureci muito, cresci muito como parlamentar, cresci muito como política e também como ser humano.
O fato da senhora ser mulher, nesse caso, a senhora citou que foi um desafio extra, mas estando na presidência da UNALI, a senhora teve que enfrentar barreiras que, se um homem estivesse na mesma posição, ele não precisaria enfrentar?
Tive que bater na mesa algumas vezes.
E como foi isso? Como foi lidar com essa situação?
Olha, na hora a gente fica furiosa, bate na mesa e fala, vai ser feito, porque quem manda aqui sou eu, e não vai. E depois você quer matar, né? Você quer matar porque você vê que ali foi o preconceito, mas eu tive uma diretoria que me ajudou muito. Eu acho que a gente discutia muito, foi uma época difícil também, já no final do meu primeiro mandato, a pandemia. Porque a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar. Então, nós começamos, ninguém trabalhava virtual, nós começamos a trabalhar virtual. E todas as assembleias. E nós fizemos coisas assim muito positivas. Nós tínhamos um boletim diário que a UNALI tinha um acesso direto à Fiocruz. A UNALI sabia diretamente quantos mortos, como é que estava, isso, aquilo. Então, a gente colocava como é que está lá no Amazonas. No Amazonas, a gente está vivendo o problema do oxigênio, isso, aquilo. A UNALI conseguia uma audiência com o Ministério. Tudo isso, a UNALI foi nisso de você ajudar, porque aí a UNALI falava, você estava falando, era do deputado, nome todo o Brasil, que você estava brigando ali pelo Amazonas. Então, ali, nessa época, veio o peso. Então, se você precisava de uma audiência no Supremo Tribunal, você conseguia, e a UNALI colocava, nós fizemos muitas lives, isso tudo deu porque a gente conhecesse um pouco, mas vinha muita cobrança. Porque na hora que está faltando o oxigênio no seu estado, você quer resolver aquilo ontem. E tinha muito assim, que tinha deputados do lado do Lula e tinha deputado do lado do Bolsonaro. De manhã eu recebia... às vezes eu falava, os deputados não estão tendo o que fazer, então estão querendo me endoidar. Queriam que eu fizesse uma moção de repúdio contra o Bolsonaro, porque disse isso. De tarde, o outro queria que fizesse uma moção de repúdio contra o Lula, que respondeu isso. E ali a gente não pode discutir quem é Bolsonaro, quem é Lula. Ali se discute o papel do parlamentar, independente da posição da sua ideologia política. Então, eu falei, gente, era muito estranho, porque às vezes chegavam para tirar uma foto comigo e faziam o gesto do revólver, depois o outro fazia, eu falava, não, pelo amor de Deus, aqui não, que isso, então, para você conciliar. Mas foi muito positivo. No resultado, teve um dia que eu recebi um telefonema do presidente da Assembleia do Mato Grosso do Sul. E ele me pediu que hora saía o resultado, o balanço da UNALI, que aquele dia a gente sempre liberava até 2, 3 horas da tarde, e aquele dia já era 2 e pouco e a gente não tinha liberado. Porque ele, o governador, ia dar uma entrevista a nível nacional e tinha pedido a ele, da Assembleia, esses dados da UNALI. Então, a gente via que a gente estava tendo também o nosso papel. Quando a Bahia foi o segundo estado que aprovou a lei das máscaras. Foi muito recente, foi uma lei até nossa. Mas o primeiro foi Minas Gerais, que aprovou, depois veio a Bahia e, através da UNALI, nós passamos e aprovou em todo o estado. Veio as câmaras termográficas. Tudo isso vinha o que você tinha no metrô, isso, aquilo que a gente foi... No período da pandemia, eu acho que foi o período que a gente mais teve intercâmbio. Porque o que se aprovava estava dando certo naquele município, que você estava fazendo isso. Naquele estado, você já levava para o outro. Então, com esse banco nosso, e a gente tinha as nossas reuniões semanais. Olha, no meu estado está funcionando isso, assim, assim, assado, melhorou. A gente está puxando assim, o que, que pode ajudar, como vai ser. Então, eu acho que esse intercâmbio foi positivo, somou bastante.
A gente está em 2024, que é um ano eleitoral, e a senhora tem prefeitos nesse processo. O PSD tem o maior número de prefeituras do estado da Bahia, pelo menos terminou 2020 assim. Como é que está a preparação dos prefeitos de Ivana Bastos para esse processo eleitoral? Tem alguma cidade que a senhora acompanha mais de perto, que está pegando a mão de um candidato? Como é que está esse processo para a senhora? A senhora quer eleger quantos prefeitos?
Ah, eu quero eleger todos os meus prefeitos. Eu quero reeleger quem for para a reeleição ou então quem está se colocando. Se depender de mim, eu vou em todos, eu vou comer poeira em todos esses municípios. Tem municípios que você tem carinho, não é carinho, mas especial. Mas você vê, por exemplo, o município de Lençóis, que nós temos a prefeita Vanessa. Vanessa trabalhou comigo, foi minha assessora durante 10 anos. Vanessa me deu mais voto agora do que ela teve. E a gente vê o município se desenvolvendo. Isso eu choro, eu me emociono quando eu chego, eu torço, eu sou nem mãe. Mas todos os municípios, tem municípios que a gente vê que está com dificuldade. Nesse eu me dedico mais. Que a gente vê que o candidato que nós apresentamos ainda não está numa projeção que era esperado, tudo. Então, a gente tem estado mais presente, tem feito essa dedicação onde está se precisando mais. Mas eu vou em todos os municípios, onde é lançamento de candidatura, onde é caminhada, comício, o que eu puder fazer. E eu tenho uma vantagem, que meus municípios, você chega na região sudoeste, você chega em Guanambi. Guanambi está aqui. Num raio de 100 quilômetros aqui, você pega 3 municípios. 100 quilômetros do outro lado, você pega mais 3. 100 quilômetros do outro lado, você pega norte, sul, leste, oeste. Então, você está ali no centro, que então dá para você fazer 3, 4 municípios no dia. Na Chapada, a mesma coisa. Você está ali no centro de Lençóis, mas você está logo ali depois em Palmeiras, logo depois ali em Iraquara, logo ali depois em Mucugê, e vai chegando. Então, dá para dar conta. Porque quando você está em Guanambi para ir para Teixeira de Freitas, aí
outro lado.
A senhora também teve uma pauta durante muito tempo, que aqui o Zeca de Afonso, inclusive, botou até o apelido Ivana Trilhos, que foi o acompanhamento da ferrovia de integração Oeste-Leste, a FIOL. A senhora foi presidente de uma comissão especial que aconteceu na Assembleia Legislativa durante um tempo. A senhora continua acompanhando as obras da FIOL?
Continuo.
Tem o que comemorar ou ainda precisa
melhorar?
Tenho
que comemorar. Olha, a FIOL, eu peço muito a Deus que me dê saúde e vida para me ouvir o barulho do trem. E a FIOL e o trem funcionando, passando por esses trilhos. Na minha região sudoeste e na Bahia, é a redenção. Nós temos hoje outro projeto que eu vou chegar lá, fantástico, mas nós temos o projeto da Ferrovia Oeste-Leste. Quando você chega no trecho agora, que de Ilhéus até Caetité, é onde tem a mina, certo? Do minério de ferro, que é da Bamin, esse trecho está 98% pronta. E com a concessão agora para a Bamin e para essa estrada, tem funcionado. A Bamin, por si só, já paga esse investimento todo, só o transporte dela. Nós temos o segundo trecho, que tem lugares da região que tem 90%, tem lugar que já está 100% lugar. Uma pela outra, vamos colocar aí 90%. Então, eu acredito muito, agora no governo federal, que a FIOL venha a ser realidade daqui dois, três anos. Certo? Nós temos a mina de minério de ferro, nós temos o oeste lá, que tem a produção de grãos, tudo. Então, se você sai de Ilhéus, você logo chega a que vem a Fiol, você chega na região de Jequié, que é um polo de combustíveis. Então, aquilo ali, ela já vai de combustível. Depois de Jequié, você já vai ali para a região de Brumado. Você chega em Brumado, tem a Magnesita, outro polo que você pode. Aí você sai de Brumado, vai para Caetité, que é o primeiro trecho. Você chega em Caetité, tem a Bamin, que é a mina de minério de ferro. Então, que também, por si só, ela já toca Fiol. Da Fiol, você vai para Guanambi, que é uma cidade onde é ali polo regional, que você pode ter um intermodal ali. Aí você vem para Bom Jesus da Lapa, que nós já temos a ponte do Rio São Francisco, já está 100% pronta. Já está 100% pronta, onde vai passar o trem. Você tem Bom Jesus da Lapa, que você pode, o governo federal, o governo pode ter um trabalho, um projeto de uma hidrovia. Você pode trazer pelo Rio São Francisco insumos, mercadorias, que você pode ter um polo ali para a Fiol. E aí você sai de Bom Jesus da Lapa, você vai para o oeste, onde você tem os grãos. Então, tudo isso, você vê que é a redenção. Você vê que o que você transporta, você leva e traz. Então, eu tenho essa defesa. No meu primeiro mandato, quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, nós criamos a Comissão Especial da Fiol. Nós criamos e nós fizemos um trabalho brilhante. Eu lembro que não era da nossa, como diziam, eles são muito ousados, o pessoal em Brasília dizia, mas que nós fomos para Brasília diversas vezes, porque a gente chegava, começava a obra e a obra parava, você falava assim, o que foi? Ah, o problema é a Valec, que era estatal responsável pela construção da Fiol. Aí logo depois você ia na Valec, a Valec falava assim, ah, o problema é o TCU. Você depois falava assim, mas o TCU, ah, o problema é o IBAMA. E nós conseguimos, a comissão da Fiol, que conseguiu colocar na mesma mesa a Valec, a IBAMA e o TCU para discutir. Eram os três, eles eram os três responsáveis pela obra. Eles nunca tinham sentado na mesma mesa, o IBAMA com a Valec, para discutir o que foi. E tinha coisas assim absurdas. Eu lembro que paralisou a obra na região de Santa Maria da Vitória. 1.000 e poucos homens trabalhando, paralisou. Paralisou porque o que foi? E demite todo mundo, isso e aquilo. Ah, porque achou uma espécie de uma ranzinha, de um sapinho cor-de-rosa, perereca cor-de-rosa. E aí achou um sapinho que é coisa rara, isso e aquilo. Lá vai a comissão atrás para brigar. Isso. Depois de 6 meses, descobriu que o sapinho era albino. Aí a gente chamava o sapinho, a gente chamava da perereca cor-de-rosa. Então, eram absurdos que a gente via, absurdos que eu falava assim, não é possível. Nisso, já o canteiro de obras ele foi desmontado, as pessoas foram desempregadas e a obra parou. E aí, lá vai a comissão da Fiol para cima e tudo. Então, nós tivemos um papel assim, fundamental para que essa obra tocasse. Nós temos, e também a gente discutia o Porto Sul, porque não há ferrovia sem porto, nem porto sem ferrovia. Que também
são obras complementares.
São obras, né, complementares. E a gente vê que o Porto hoje está com a PPP do governo do Estado, com a Bahia Mineração. A gente vê que já está tocando todas as audiências públicas. Todas as audiências públicas que foram feitas, nós participamos. Todas, para dessa obra. Eu lembro que eu cheguei em uma no município de lá em Ilhéus. E estava lotado o clube, assim. Na hora que eu peguei o microfone, eu nunca fui tão vaiada na minha vida. Mas gritavam, vaiavam, que era um horror. E eu dizia assim, e quanto mais vaiavam, mais eu falava. E tinha meu motorista, seu Edmilson, que ele estava assim na frente, e o povo gritava, eu olhava para ele assim. Claro, eu fiquei meia receosa, olhava para ele assim, ele olhava para mim, e eu falando. Quando terminou, eu topei para o seu Edmilson, eu disse assim, seu Ed, o senhor achou que eu ia apanhar, não achou? Aí ele virou para mim e disse assim, não, eu achei que a senhora ia arrumar o microfone e ia bater no povo. Aí depois, no outro dia, tinha uma mocinha que ela gritava, ela me vaiava muito e a fisionomia dela me marcou. Aí ela estava sentada, eu cheguei para perto dela e disse assim, ontem você me vaiou muito, né? Ontem você gritou muito por mim, mas você foi maldosa comigo. Aí ela disse, eu disse, foi. Aí eu disse, mas por que você me vaiou? Ela disse, não sei, me trouxeram lá de Teófilo Otoni e disse que na hora que alguém abrisse a boca era para gritar. Então você viu. Aí eu vi que muitos que ali estavam não tinham responsabilidade nenhuma.
Sim.
Era um ambientalismo sem responsabilidade.
Era efeito manada.
Certo? Era efeito manada. E aí pronto, e aí nós começamos a participar de todas as audiências públicas, que aí não tinha mais vaia, tinha às vezes, chegava até o próprio Ministério Público, que chegava assim, sem questionando que a gente tem que sim preservar o meio ambiente, a gente tem que fazer tudo, é o futuro, né? O futuro dos nossos filhos e tudo, a gente ter aí um meio ambiente... como é que eu posso dizer, preservado e tudo. Mas você precisa também, você não pode parar um projeto, você precisa ter responsabilidade também, você precisa também escutar. Mas a ordem era gritar. Então, a FIOL fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. Eu acabei assumindo a segunda vice-presidência da Assembleia, na mesa diretora, na Assembleia Legislativa, e aí eu não podia ser presidente de comissão. Não podia ser presidente de comissão. E aí eu acabei saindo da comissão da FIOL, que ainda ficou mais 2 anos, mas não voltou. Eu assumi agora a liderança do PSD. Também não posso ser presidente de comissão. Mas eu acho que o papel nosso, de todos os deputados que fizeram parte, ou melhor, de todos os deputados da Assembleia, porque a gente se unia, não só os que faziam parte da comissão, mas todos os deputados, e a gente ia a Brasília e chamava a bancada federal também, e que vinham toda conosco, mas tudo através da comissão da FIOL.
Essa questão da FIOL é uma dúvida realmente bem básica. Por que não se discutiu, por exemplo, que a alternativa dos trilhos também seja utilizada por passageiros? A gente não ouve falar sobre
não,
isso.
Não houve.
Por que essa opção exclusiva para transporte de grãos e minérios, sendo que poderia ser um vetor de crescimento de turismo para aquela região? A senhora que acompanhou esses debates.
Não se discutiu. Chegou a se falar, mas não se discutiu, porque até então a proposta da FIOL ela se iniciou através do minério de ferro da Bahia Mineração, através do minério de ferro. Mas ali, a proposta que veio, que a própria, como é que eu falo, na NTT, que o direito de transporte, que logo para se viabilizar, era o direito de transporte do minério de ferro. Mas nós vamos ter os trilhos. Isso pode se discutir no futuro.
Pode,
certo? Pode. Futuro, nós temos isso... os trilhos lá, pode se discutir. Pode se discutir no futuro.
Porque é uma questão que, assim, o Brasil fez um investimento lá na década de 70 em rodovias. E ferrovia para transporte de passageiros aqui quase que é inexistente, né? E a gente tem um potencial gigantesco para aquela região ali de turismo, a própria Bom Jesus da Lapa com o turismo de religioso
isso,
e que o acesso é muito difícil por via terrestre. A gente está tendo a dificuldade agora com os voos. Guanambi também foi atingida, né, com a suspensão dos voos recente. Barreiras, todas as cidades do interior da Bahia estão passando por essa situação. Lençóis,
Conquista.
Então é um potencial que a gente não pode desperdiçar.
Uma opção, com certeza.
Né?
Eu acho que é uma ideia, eu acho que é uma proposta de futuro de governo. E a gente vê, por exemplo, você chega no exterior... Você vê que o transporte de ferrovia é uma coisa fantástica. Você chega no Canadá, você viaja quilômetros e quilômetros e quilômetros, você vê ali transporte e vê também de passageiros, né? De passageiros que você pode... E ali você tem, logo abaixo de Guanambi, você entronca Norte-Sul, que vem. Que aí... Agora, o país pecou muito. Eu acho que isso foi uma política do país, o fato do país não ter investido em nenhum momento, ter deixado as ferrovias, né? Quando você chega... Você vê até lá em Moré, que você vê até lá no Acre, que você chega para o Amazonas, que você vê quantos homens morreram, quanto a gente pega para estudar história, a gente no colégio, isso aqui, quantos homens que tinha febre amarela, isso aqui. Acabou-se tudo. O país investiu muito em rodovia e o transporte de ferrovia é um transporte mais barato, muito mais barato, mais veloz, porque você, o trem não para.
Não poluente. Não poluente.
Então, eu acho menos que... poluente. Não dá para dizer que é não poluente.
Bem menos.
É
bem muito menos. Bem menos.
0,0 alguma coisa.
0,00 alguma coisa.
Tem mais algum assunto?
Eu queria saber sobre a parte do governo, né? A gente ouve também muito nos bastidores, deputada, comparações entre Rui Costa e Jerônimo. Aí os deputados sempre falam, é um discurso assim igual. Que Rui Costa, excelente trabalhador, um monstro... mas a parte política era muito ruim. e que com Jerônimo já é o contrário, né? Que ele parece estar um pouco perdido ainda, que a parte política também não está engrenando. Eu queria saber se a senhora tem esse sentimento.
Não, não tenho. Olha, o Rui, um monstro para trabalhar. O Rui correria. Ah, o Rui correria, o Rui não tinha dia, não tem sábado, domingo, feriado, não tinha. Certo? E o Rui bastava muito resultado. Chega o Jerônimo. O Jerônimo, eu falo que ele é mais acelerado do que o Rui. Também um monstro para trabalhar. Agora, o Jerônimo, ele é mais... Como é que eu posso dizer? Ele é mais simpático com as pessoas. Ele é mais suave. Ele é mais suave. Mais suave.
É o que enquanto, dizem, realmente.
Enquanto o Rui...
É o que dizem.
O Rui...
Era duro.
Não, o Rui... Para você tirar um sorriso do Rui, era mais difícil, certo? Mas o Rui adorava o povo onde ia e tudo. Mas o Jerônimo, ele hoje, ele é mais dado. Eu acho que o termo é esse, é mais dado, certo? O Jerônimo chega mais perto das pessoas. O Jerônimo... E eu vejo o resultado do governo de Jerônimo, um resultado espetacular. Não vejo que o Jerônimo está perdido. Eu vejo que tem muita coisa que iniciou no governo do Rui Costa que o Jerônimo deu a continuidade. Era preciso, não parou. O Jerônimo deu a continuidade e muita coisa nova tem saído. O Jerônimo não tem sábado, domingo e feriado também, não. Eu não sei, às vezes eu brinco com ele e eu falo... Ele é filho único, né? De homem. Ele é índio. Eu pergunto se as irmãs dele, será que deram algum chá, alguma coisa? Porque ele é muito elétrico. Ele não para. Eu falo, será que essas irmãs não deram algum chá quando ele era pequeno, isso, aquilo? O Jerônimo, ele é muito dado. Eu acho que a Bahia, se você fizer uma pesquisa hoje, às vezes as pessoas esquecem muito do que passou. O Jerônimo hoje está melhor do que o Rui, do que o Wagner. E eu acho que para o Wagner, para o Rui, o Jerônimo está melhor. Eu acho que é bem bom isso, porque você está vendo que seu sucessor está melhor. E o Jerônimo, ele tem isso. Você quer ver uma coisa? A gente viaja, a gente vai para o interior. O Jerônimo conversa com todo mundo. Isso aqui. Primeira coisa que o Jerônimo chega para mim, todas as vezes que ele me vê, ele pergunta como vai meu pai e minha mãe. Ele tem isso de família. Isso toca. Ele conheceu minha mãe e meu pai com problema de saúde. Quando ele chega no município que tem alguém, ele já pergunta. Quando ele chega de uma viagem, ele manda o zap. Que boa agenda, muito obrigado. Então, tudo isso...
Um feedback, cativo, né?
Um feedback, isso, aquilo. Eu brinco que, por
exemplo... Meu sonho é que ele volte aqui no Prisma.
Você não ficou encantada com
a
ele?
A gente recebeu a Jerônimo aqui durante a campanha eleitoral de 2022. A gente entrevistou todos os candidatos. E ele foi o único que ainda não voltou. A gente já tentou e ele não
veio. Mas vem cá, você não ficou encantado com ele?
Ele é muito simpático.
Não, eu não fui encantado. Você quer ver uma coisa? O Jerônimo, ele fotografa com todo mundo. Se ele tá ali Camila, que é minha jornalista. O Jerônimo tira uma... Camila vem e tira uma foto. Nossa, com os prefeitos aqui. Você mais ou menos, ele fala, não, peraí. Chama alguém, chama ela, vai e tira uma foto. Ele desce do avião, o motorista tá encostado no carro, ele vai lá e ele cumprimenta o motorista. Então, ele é muito dado. O termo que eu lhe digo de Jerônimo, que é que a gente escuta, é uma pessoa encantadora. E de uma responsabilidade, de uma vontade de acertar, de uma vontade de fazer. E está fazendo muito por essa Bahia. Quem conhece o interior vê que as coisas continuam a todo vapor, que o Jerônimo chegou junto, que tem feito, que o Rui está no ministério, certo? O Rui teve sua passagem por aqui, que foi assim... Marcou, acho que quanto tiver, quantas gerações tiver, vai marcar o Wagner, o Rui, mas o Jerônimo também está no mesmo caminho, mas também é da mesma escola.
Deputada, como eu falei aqui no Projeto Prisma, a gente tem um quê de leveza para tentar desconstruir a imagem de políticos sisudos. E aí, uma das primeiras perguntas que a gente faz para os nossos convidados é se os convidados gostam de beber. A senhora gosta de beber?
Ah, eu gosto de uma cervejinha, de uma roscazinha, tudo cometido de um vinhozinho. Eu não sou alcoólatra, mas eu tomo minha cervejinha.
É sempre bom para relaxar, né? Com a família e os amigos.
É muito gostoso. Com a família, então, depende no dia. Às vezes, na família, de vez em quando, a gente bota o pé na jaca. Bota o pé na jaca, mas eu gosto de uma cervejinha, gosto de um vinho.
Quais são os hobbies da senhora?
Olha, eu gosto muito de aventura. Eu gosto muito de andar de moto, mas eu não piloto. Eu sou garupeira do meu marido. Eu gosto muito...
Ele é raleiro que chama?
É, raleiro. Estradeiro. Estradeiro. Nós já fizemos assim várias viagens de moto. Eu lembro que na época daquela greve do combustível, a gente tinha o Festival de Lençóis. Tava o festival e eu louca pra ir, a gente não tinha combustível em Guanambi pra sair. Ah, vamos de moto, vamos. Subi na garupa da moto e já fiz muito isso, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de esportes radicais.
Nossa!
Ah, eu acho, brigam muito comigo na minha casa, viu? Ficam sem falar comigo, marido fica 2, 3 dias sem atender um telefonema meu, porque eu saltei de paraquedas. Ah, mas são emoções, assim, muito boas. Eu adoro saltar de paraquedas, tudo que é radical... Eu gosto muito.
Aí, tá vendo? Surpreendeu a gente.
É, o Prisma e sempre surpreendendo.
Gosto muito. Adoro. Assim, às vezes, eu me preocupo, hoje eu me preocupo um pouco, porque hoje meus filhos conseguem me convencer um pouco que eu preciso ter limites, mas eu ainda não consegui esse limite.
Qual a idade dos filhos da senhora?
Olha, eu tenho uma filha de 40 anos e tenho um filho de 36. Qual a minha idade, você vai perguntar? Eu posso dizer, eu vou fazer 60 anos.
Nossa.
Tenho 59 anos.
Eu pensei que a senhora tivesse 55, ai, mas 54,
54. Deixa, 54. Eu sou pré-adolescente da segunda idade. Fui mãe com 18 anos. Tenho dois netos. Eu tenho um neto de 10 anos, que é o Pedro, e tenho o Vinícius de 3 anos.
É a avó babona?
Sou, mas eu não curto, não é que eu não curto, sou apaixonada, sou babona, isso aqui, mas eu convivo muito pouco. A política, desde que eu convivo muito pouco, mas quando eu encontro, eu acho assim, fantástico, certo? Ficam encantados.
Pai
com açúcar? Ai, muito pai, põe açúcar disso, açúcar. Mel, põe tudo. Eu lembro que a primeira vez que Pedro foi ficar comigo, Pedro, nós estávamos na praia. E chegou a noite, eu estava tomando minha cervejinha, a gente estava jogando um buraquinho, e Pedro falava assim para mim, vó, eu quero dormir. Eu dizia, vai, filho, dormir. Vó, tem que lavar o pé. Eu dizia, vai, filho, depois vovó limpa o pé. Vó, e o dente? Eu dizia, só hoje vai, Pedro. Aí, tranquilo, continuei tomando minha cerveja, jogando meu buraquinho. No outro dia, a mãe chegou. Na hora que a mãe chegou, a primeira coisa que ele gritou, ele olhou para a mãe e disse assim, minha mãe, minha avó deixou eu dormir com o pé sujo, eu não escovei o dente. Isso, minha filha olhou para mim, eu só fiz assim, não diga nada. Ela não disse nada. Aí ela viu que eu olhei para ela com cara feia, ela não ia me desautorizar do lado do meu neto, não diga nada. Depois ela falou, a minha mãe, eu disse, vem cá, quantas vezes você já dormiu sem lavar o pé, você pequena, que a gente passava toalha de banho para limpar o pé, como eu fiz com ele. Quantas vezes você dormiu uma vez ou outra sem escovar o dente? Então ele adora tudo. E o máximo
dele, ninguém morreu, né?
Ninguém morreu. E o máximo dele, o sonho dele é saltar de paraquedas. E ele acha o máximo, leva para a escola, mostra a avó que isso, aquilo. Aí ele disse, vó, você vai saltar de paraquedas comigo? Eu disse, vou. E a mãe, você não é louca, não vai. Aí um dia ele falando perto do meu pai, que é o bisavô dele. Vó, que dia nós vamos saltar de paraquedas? Aí meu pai virou e disse assim, olha, enquanto eu estiver vivo, não tem mais isso. Deixa isso, aquilo que... Aí ele, depois que meu pai saiu, ele perguntou assim, e ele vai demorar de morrer?
Rapaz!
Então tem essas coisas de criança, né?
De criança. Danó e pico de éter, né?
E ele vai demorar. Ele esteve também na Assembleia. Essa, para mim, foi ótima. Ele esteve na Assembleia e ele me liga e fala assim, olha para cima. Eu olhei e ele estava lá com meu genro.
Na galeria.
Aí eu fiz sinal para ele descer. Ele desceu. Ah, ele tirou foto com todo mundo. Eu apresentei ele a todo mundo. E eu, assim, muito babão, encantada. Aí, quando chegou em casa, a mãe, ele disse que foi, que viu a avó, que trabalha na... Ele disse assim, minha filha perguntou assim, e aí, você gostou do trabalho? Não, o povo lá não tem educação nenhuma. Aí Fernanda disse assim, como? Os colegas da sua avó, ninguém tem educação. Mas compre.
Falando
não,
alto.
Não, tinha um lá falando no microfone e ninguém prestava
atenção. Maravilhoso.
Dia em diante, quando vão os alunos nos visitar, eu sento e fico, porque foi a impressão que ele levou. Sim. E ele chegou, não, minha avó. Assim com a mãe, mas assim, na maior naturalidade. Não, o problema é que lá eles não têm educação.
Mas sabe que é bem esquisito ver isso? Às vezes tem uma pessoa na tribuna, lá se acabando e o grupinho
de
aqui
costas,
com conversa paralela. É muito esquisito ver isso.
Eu já acostumei.
Eu já acostumei também. Mas depois que Pedro disse isso, sempre quando tem algum convidado, isso aqui, eu faço questão de estar olhando qualquer coisa para não levar essa imagem, sim, né? Na imagem sentido. Que ele levou, nossa.
Leitura, a senhora gosta de ler?
Já li muito, certo? Mas depois, quando a gente chega aí à internet, a vida e tudo, de livros, muito pouco.
Filmes e séries?
Ah, na pandemia eu assisti muito. Assisti muita série, assisti muito filme. Agora, hoje não. Eu não tenho paciência.
Eu durmo logo. Eu tenho que ficar sentada, se eu deitar, eu durmo.
Assistir um filme, eu não tenho paciência para assistir uma série. E eu tenho uma coisa na série. Eu não tenho educação para assistir uma série. Porque se são 50 capítulos, o que for, eu quero assistir num dia. Então, na pandemia, eu fazia isso. Eu vou noite adentro. Então, eu começo a assistir uma série, dá 3, 4 da manhã. No outro dia, eu tenho que estar 7 horas da manhã na academia. Então, eu não tenho... Eu assisto muito pouco.
É, qual a playlist de Ivana Bastos? O que, é que a senhora costuma ouvir?
Olha, eu gosto muito de música popular brasileira.
Tem algum cantor, cantora especial, alguma coisa assim?
Eu gosto muito do Djavan.
Djavan?
Maravilhoso. Já meu marido é rock, né? Meu marido é rock, mas eu sou muito da música popular brasileira.
Cozinha, a senhora gosta de cozinhar ou de comer?
Olha, adoro comer. Já cozinhei muito, já fiz muito, mas o meu esposo, ele adora comida, ele adora cozinhar. Ele é excelente cozinheiro, minha filha é excelente cozinheira. Tudo que põe a mão, um ovo frito dele é diferente. Nós temos 41 anos de casado, tem 41 anos que ele faz o jantar. Então, tudo que ele põe a mão... E eles resolveram dizer que eu não sei fazer.
É falta de oportunidade,
não, mas
né?
Aí eu aceitei. Aí, às vezes, eu vou fazer um macarrão, uma coisa, e Fernanda fala assim, não, mãe, você vai pôr a mão, não vai acertar. Eu falo, então tá. Uhum. E eu me acomodei e não acho ruim. Às vezes, eu tô sentada...
boa estratégia, né?
Às vezes, eu tô sentada e falo, ô, bem, você podia fazer lá um mexido, um ovo, assim. Nossa, mas isso fala, não, porque eu não sei fazer. Então, eu resolvi. Eu acho que quanto antes de eu ser deputada, eu acho que quanto meus filhos eram pequenos, as coisas... Aí, eu fazia mais... Eu acho que tinha até mais tempo, né? Mas hoje... Na minha casa falam que eu não sou, que eu não sei fazer nada na cozinha e eu resolvi achar que eu não sei, pronto. Estou muito bem.
Qual o prato predileto da senhora?
Ah, eu adoro um churrasco.
É frequente aqui, a gente sempre aparece. Sabe
aqui.
Quem adicionou essa pergunta aqui?
Quem?
Jerônimo Rodrigues.
Foi. Qual o prato predileto de Jerônimo?
Foi alguma coisa tipo rabada, era uma comida pesada, era algo nesse sentido.
De rabada, buchada, feijoada.
Era algo assim.
Alguma ada aí.
Tem algum lugar, algum destino que a senhora gosta de ir para relaxar?
Chapada Diamantina.
Algum lugar específico lá? Eu adoro o Capão, porque Mucugê. Não pega celular.
Mucugê, Lençóis, certo? Aquelas cachoeiras. A Chapada me relaxa muito.
É um apesar
que
muito o...
Não, mas apesar que os prefeitos de lá não me chamam para ir relaxar, né?
Vai trabalhar, né?
E aí, o que, que eu faço? Tem no dia de um comício uma coisa, eu sempre fico um turno a mais e falo, não, agora nós vamos para Inácio. E eu já vou e tudo.
Porque... A senhora que é aventureira, gosta de trilhas?
Gosto.
Já fez aquelas dali?
Eu quero fazer do Pati. Tem um compromisso.
Vale agora. Do Pati, eu não consegui fazer ainda.
Eu tenho um compromisso do Pati, porque estava tudo certo para a gente fazer do Pati e veio a pandemia. E aí tinha aquela confusão que o prefeito de Palmeiras dizia que era bom sair do Capão.
Sim.
Sair dali de João Correia e o de Mucugê sair de João Correia, isso e aquilo. Mas eu vou fazer, está nos meus planos fazer o Pati. Primeiro de 2 dias, depois de 4.
Eu quero fazer essa também, mas ainda não
Quando
consegui
eu for,
achar.
Eu vou lhe convidar.
Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Karine por mais um dia aqui conosco. Obrigado, Karine.
Obrigada, Fernando. Obrigada, deputada. Bate-papo muito bom. Volte sempre.
E agradecer à deputada pela disponibilidade, por estar aqui conosco pela primeira vez no Projeto Prisma, mas sempre uma parceria aqui com o Bahia Notícias. Muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, me coloco à disposição. Muito agradável. Olha a hora que eu ficava aqui até 10, 11 horas da noite. Lembranças boas. E me coloco inteiramente à disposição lá na Assembleia. E sucesso para vocês.
Obrigado. Obrigada. Bom, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Lembrando que a produção de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Esse episódio entra nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. Um grande abraço e até a próxima.